fosse um programa educacional permanecer nas escolas durante 30 anos. Nós perpassamos diversos governos, e isso é bastante difícil, porque se tem um trabalho de entrar no município, conversar com as pessoas e começar a trabalhar, e aí muda. Então, é o único programa educacional no Brasil que permanece ininterruptamente durante 30 anos. Isso é uma grande vitória e é um orgulho para o sistema FAEP.
Bom dia, seja
Bom dia.
bem-vinda. Isso realmente, quando nós pensamos em pautar, nos chamou muito a atenção. Essa persistência, essa longevidade de um programa que nós nos lembramos, né? A gente vê gerações passando por esse programa. A que você acha que se deve essa continuidade?
Essa continuidade, ela acontece porque nós estamos constantemente avaliando o programa e atualizando. A cada ciclo de 4 anos, nós mudamos todos os materiais, nós elencamos os novos temas, e esses temas, eles são levantados a partir de uma pesquisa enorme que nós fazemos, levantando qual é a temática relevante para o momento, mas também buscando no país quem são os pesquisadores, ou fora do país, quem são os pesquisadores mais relevantes sobre aquela temática. A partir daí, nós verificamos todas as publicações desses pesquisadores, convidamos eles para participar do Agrinho, e aí nós temos sempre o Agrinho super atual.
Patrícia, quais são as temáticas mais frequentes, mais recorrentes que vocês vêm trabalhando no programa?
A temática ambiental é a temática mais recorrente, porque sempre tem alguma coisa nova para ser discutida, entra numa pauta internacional, entra numa discussão nacional. Então, a temática ambiental é sempre a que mais aparece. Mas também a questão de saúde, que a cada momento temos uma nova situação, uma nova legislação, uma nova exigência. E também a questão de cidadania. São as três temáticas que mais são pedidas que mais aparecem nas pesquisas que nós fazemos.
Patrícia, o impacto do programa é grande. Nós temos informações aqui que 1 milhão, quase 1 milhão de alunos receberam o programa, 13 mil professores e os 399 municípios do estado, eles foram alcançados pelo programa. Vocês já têm colhido os frutos, resultados desse programa? Quais deles?
Bom, eu comecei no Agrinho há 30 anos atrás, né? Quando criei o programa e os personagens. E desde aquele momento, desde 95 até hoje, eu participo de todas as bancas de todos os concursos, para poder avaliar e ver como o nosso material está chegando nas escolas. Porque o nosso concurso, o objetivo é de ter uma avaliação anual, porque aí a gente vê os resultados nos trabalhos das crianças, no trabalho dos professores. E eu percebo um amadurecimento. Quando nós começamos a falar sobre a questão ambiental em 95, ninguém falava. Isso não era pauta, não estava nas escolas. Hoje você encontra isso até nos documentos oficiais. Mas naquele momento isso não existia, era pouco comentado. Então a gente percebe uma maior conscientização dos alunos sobre muitas temáticas. Quando a gente vai discutir um tema, eles já têm um embasamento. Às vezes, um embasamento ou um questionamento dado pela mídia. Uma outra coisa que nós observamos nos últimos anos é que, com as redes sociais, passou a ser divulgado uma série de temas via TikTok, via Instagram, enfim, todas as redes sociais. E nem sempre o que é passado é verdadeiro. A gente vê pessoas comentando sobre questões de saúde, com receitas mirabolosas, a gente vê questões ambientais sendo colocadas, e isso faz com que o nosso trabalho seja mais importante ainda, né? Porque tem pessoas que falam por desconhecimento ou por terem a informação errada, mas a gente também tem fake news. Então é muito importante a gente levar a informação correta para os alunos.
É verdade. O programa realmente foi pioneiro em tratar alguns temas que hoje são muito mais recorrentes, mas que na época foram eram novidade, né? E você que nos ouve está acompanhando agora uma entrevista com a Patrícia Lupion Torres, que é coordenadora do programa Agrinho, que já existe há 30 anos aqui no estado do Paraná. Marcelo.
Patrícia, você falava há pouco sobre essa questão também de levar essas temáticas, ou elas estarem presentes, melhor dizendo, já nas redes sociais também. Nesse sentido, como que o programa, que claro, há 30 anos já está sendo executado com as escolas, e certamente nesse percurso teve que se atualizar também nas tendências, nessas mudanças de comportamento, mudanças de cultura. Como que o programa também acompanha essas tendências tecnológicas e mudanças culturais?
Então, se vocês tiverem a possibilidade, né, aqueles que estão nos ouvindo, podem acessar o material do Agrinho na página da FAEP. Vocês vão ver que as temáticas, por exemplo, sobre uso de redes sociais, elas estão lá trabalhadas. Por quê? Porque hoje a gente percebe nas redes sociais algumas questões que são muito preocupantes para crianças e para adolescentes, né? Como os desafios, né? E que geram problemas para até tentativas de suicídio, ou além dos desafios, a pedofilia está nas redes sociais. E a gente tem que ensinar as crianças e os adolescentes a se protegerem, a não compartilharem determinadas informações, a terem cuidado com quem estão conversando. A gente precisa prevenir eles, ensinar eles a lidarem com o cyberbullying. A gente tem que discutir a questão da ansiedade gerada pelo uso das telas. São problemas novos que aparecem de saúde, de segurança, que têm que ser tratados. A gente não pode deixar de trabalhar essas temáticas. E isso já está nos novos materiais do Agrim, para abrir uma porta para que a professora possa discutir com seus alunos esses temas, que são problemas hoje, sim, são problemas para os pais, para os familiares em geral. E também para os professores, porque é muito difícil você definir: ah, não vou deixar meu filho ter acesso ao celular, ou não entrar numa rede, ou não jogar. Essa não é a solução, porque ele vai ficar excluído. Mas é preciso fazer uso seguro
Seguro e consciente, né? A
e
conscientização
consciente.
é uma
Exatamente.
das armas mais importantes, e nós temos que desenvolver isso realmente através da escola e de parcerias, né? Marlene, perdão, Patrícia, nós vimos aqui que vocês, segunda-feira, no dia 20, tiveram uma noite muito especial ali no Centro de Convenções, em Pinhais. Conta pra gente como é que foi esse dia, vários professores premiados também.
Então, esse ano, como era um ano especial, nós recebemos os professores por 2 dias. Nós trouxemos os professores no sábado, hospedamos eles, e aí levamos eles para conhecer Curitiba e levamos eles para um espetáculo na Ópera de Arame, onde a gente trouxe não só um espetáculo cultural, no sentido de permitir que crianças que nunca foram ao teatro fossem ao teatro e vissem um espetáculo, mas também um espetáculo que contava a história da humanidade, da mágica, com toda uma preocupação de passar a informação também, de uma forma muito bonita. Levamos essas crianças para almoçar no Madalosso, levamos para passear e voltaram para o hotel. No dia seguinte, então, tivemos o espetáculo de premiação, o evento de premiação, no Expotrade, onde nós recebemos 4.500 pessoas e premiamos 2.900 e poucos alunos e professores, numa festa belíssima, com um novo espetáculo e com toda a cerimônia de premiação.
Patrícia, conte para nós também como tem sido essa construção de relação com as instituições de ensino, porque o Agrinho ele é aplicado tanto na rede pública, mas também na rede privada. Nesse sentido, como que os professores, as escolas recebem o programa? Porque algumas instituições até me parecem que esperam ansiosamente quando o material do Agrinho chega para os professores desenvolverem isso com os alunos, não é?
Então, o volume de material é enorme. Vocês viram que esse ano foi 1.132.000 materiais distribuídos, né? Em alguns anos é 1.200.000, fica sempre entre 1.100.000 e 1.200.000. E para que nós possamos entregar esse material, no ano anterior nós fazemos a adesão. Então, nós temos um sistema onde qualquer professor, onde qualquer secretaria pode entrar e solicitar o um material de forma gratuita. Então, a escola entra, o professor entra, ou a diretora, enfim, quem é definido pela instituição que será o responsável por fazer o pedido no sistema, solicita o material a partir da quantidade de alunos que tem na sala neste ano, mas que vai se faz uma previsão para o ano seguinte, e aí nós enviamos para quem solicitar. Tem uma logística enorme, porque são milhares, são muitos caminhões que saem do nosso CD para chegar em todas as escolas, em todos os municípios que aderiram ao programa.
Patrícia, quais são as formas de comunicação que os professores têm? Qual é o site? Se tem algum e-mail, algum contato específico para que os professores possam fazer essas solicitações?
Se vocês entrarem, vocês, professores, diretores, secretários, entrarem na página da FAEP, basta jogar FAEP no Google, já aparece a nossa página. Se entrarem na página da FAEP, vocês vão buscar por Agrinho. Aí tem lá a solicitação de material, você acessa a solicitação de material e pede seu material. Também os materiais estão todos disponíveis online. Além disso, lá também está disponibilizado o e-mail direto do Agrinho e das coordenações, que vocês podem entrar em contato e perguntar o que vocês quiserem.
Patrícia, agradecemos muito a sua participação aqui na CBN conosco, aqui em Cascavel. Dizemos que estamos com portas abertas para mais informações e notícias sobre esse programa. Obrigada.
Imagina, eu só gostaria de destacar, antes de terminar, que nós tivemos mais de 10 premiados esse ano da cidade de Cascavel. Nós ficamos muito felizes, todos da rede estadual de ensino.